coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da PUC, professora Márcia Cristófoli. Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia a todos. Muito obrigada, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Nessa madrugada. Muito obrigada, bom dia a todos.
É um prazer sempre conversar com alguém da PUC, da Famecos, né? Porque é sempre meus vínculos, são os meus vínculos, né? Eu me formei na PUC em jornalismo, então conversar contigo, professor, é sempre um prazer, né? Acabo relembrando meus tempos de famequianos. Aliás, mudou. A Famecos era a Faculdade dos Meios de Comunicação Social. Agora, embora se use o Famecos, mudou a sigla, né?
Isso. Na verdade, a gente passou de Faculdade dos Meios de Comunicação Social para Faculdade de Comunicação Social. E hoje nós somos a Escola de Comunicação, Artes e Design, mas seguindo aí com esse nome tão carinhoso que é a Famecos, que acho que muita gente envolvida hoje com a comunicação aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e no Brasil também, segue carregando junto esse nome Famecos, tão querido por todos. Mas é escola, mas seguindo com a Famecos.
Tu vê, surgiu a palavra design no meio, para ver, né, a evolução, isso, acompanhando a evolução das tecnologias e dos tempos, né?
Isso, exatamente.
Professor, como eu disse, a gente já estou recebendo várias mensagens aqui de comerciais antigos que o pessoal está lembrando. Alguns até já estão cantando algumas musiquinhas aqui. Antes, eu proponho a gente começar de trás para frente. Eu quero perguntar sobre os dias de hoje. Hoje em dia, com as mídias sociais, o que mudou no ponto de vista das agências? Por exemplo, a televisão talvez tenha perdido algum espaço, a televisão já consagrada. Na hora de planejar uma campanha publicitária, a TV talvez tenha perdido algum espaço hoje em dia por causa de rede social?
Olha, é uma pergunta bem interessante, né, e importante trazer esse debate também. É, a gente depende hoje, acho que talvez em muitas respostas agora vou dizer depende, né. Uhum. É, as marcas hoje trabalham muito com as redes sociais, né, porque o público está muito voltado para as redes sociais. Mas a gente também não pode esquecer daquele público que está ali no dia a dia da televisão, né? Então, acho que dá para dizer que sim, perdeu, é claro, isso é inevitável, perder um pouquinho de espaço em função das redes, né? Até porque a gente tem visto muito hoje, dias atrás estava conversando em sala de aula, o próprio Zafari, há algum tempo atrás, lançou o seu tão aguardado comercial de final de ano, de Natal, que todo mundo espera, todo mundo se emociona, lançou primeiro no Facebook e depois foi para a televisão, né? Então, é inevitável que a TV acabou perdendo um pouquinho de espaço, sim, mas eu sempre digo isso também, a gente não pode esquecer daquele público que está sempre atento à televisão e que é importante a gente seguir com esse meio, que é muito presente, sim, no dia a dia de muitas pessoas, né? Então, a relação da marca com os seus consumidores, com o seu público, tem toda a relação aí na estratégia de mídia que vai ser estabelecida de acordo com aquilo que o nosso consumidor está mais atento, está mais antenado. Mas, sim, acho que dá para dizer que perdeu um pouquinho de espaço, sim, e os números, né, tem mostrado isso, os investimentos em TV aberta, enfim, até mesmo TV fechada, vem reduzindo ano a ano em função dos canais digitais.
Ó, o Carlos de Porto Alegre lembrou dos comerciais da Rede Zafari de fim de ano, sempre foram espetaculares, sempre muito aguardados, né, os comerciais do Zafari, né?
Sim, muito, muito aguardado. Eu tive o prazer de trabalhar alguns anos com o Zafari, uhum. E realmente era uma questão, uma emoção, assim. Até enquanto tu fazia a pergunta, Gustavo, dos comerciais mais marcantes aí para os ouvintes, eu tenho o comercial dos Anjos de Natal, para mim, até hoje, é algo que me marcou muito, assim, né? E acho que muito especial para todo mundo. Então, a gente tem esse sentimento, essa sensação boa e que Que bom que espero, né? A gente espera isso para propaganda, que a gente tenha aí mais comerciais que sigam nos tocando e nos emocionando, que a gente está precisando bastante disso hoje em dia.
Aquela campanha dos anjos do Zafra Natal, acho que foi a mais bonita de todas, né? Eu acho que é das mais tocantes, né?
É. Mas tem muita coisa, acho que deve surgir aí no WhatsApp de vocês muita lembrança boa, né? E isso é uma questão interessante também da gente de trazer para discussão, para a gente pensar um pouquinho. Hoje em dia a gente está conectado, há um tempo atrás, no tempo dos anjos aí, dos Zafras de Natal, estava todo mundo ligado ou na televisão, ou no rádio, ou no jornal, né? Hoje acho que está aí cada um concentrado numa mídia diferente, então acho que talvez por isso essa questão tão tocante assim da propaganda talvez não tenha algumas tanto impacto, justamente em função disso. Tá numa casa que há um tempo atrás as quatro pessoas estavam na frente da televisão, hoje um está no Netflix, o outro está no jogando, o outro está no na lendo um livro, enfim, está cada um fazendo uma coisa, a gente não está mais todo mundo assistindo a mesma coisa e comentando sobre a mesma coisa, né? Então, por isso, acho que a gente tem essa lembrança tão boa e um pouco até nostálgica, né? Dos anos 90, 80, enfim.
Vamos ouvir juntos o primeiro comercial que o Pedro Alt separou. André Borges vai rodar para nós, vamos ver de quem é.
Toma o seu só de hoje, todo mundo vai tomar. Toma o seu só de hoje, todo mundo vai tomar. Só de gostoso como fica econômico. Só de gostoso como fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está.
Tomou o seu só de hoje,
todo mundo vai tomar.
Todd contém porque contém mesmo.
Todd contém tudo que os homens, mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental.
Todd é gostoso porque fica econômico. Todd é gostoso porque fica econômico. Vou tomar gostoso que está. Vou tomar gostoso que está.
Todd é gostoso.
Todd fortifica.
Todd é econômico. Todd é único. Todd não tem nem pode ter similares.
Todd, qualidade, qualidade, qualidade comprovada.
Uma das coisas que eu percebo, professora, nesse comercial, que é de 1958, do achocolatado em pó Todd, é que ao longo do tempo, é claro que se evoluiu o texto, né? Que, por exemplo, Todd contém porque contém mesmo. É uma frase até meio que sem sentido, né? Que depois, creio que tomou-se cuidado, né, nessas expressões, né?
É o engraçado que eu falei da década de 90, 80, vocês trouxeram lá da década de 50, né?
Vamos começando.
Me lembrei da minha época de infância, era um comercial do Todd, era um riozinho de chocolate, enfim, e ia passando, não me veio na cabeça essa lembrança. Mas, realmente, a gente está falando aí de década de 50, 60, tinha uma questão muito da informação, né? Junto com a propaganda, com as mensagens, né? Era muito informativo também e uma coisa de tu reafirmar, de tu persuadir, né? E o compre, falando ali, me lembrei do compre batom também. Então, tinha muito essa questão do contém, então contém mesmo, né? Não duvide, porque aqui nós essa questão muito da informação e da persuasão. Hoje a gente já, eu vejo muito mais a emoção fazendo parte da propaganda e das campanhas, né? E antigamente era diferente, assim, mas também tinha um humor, né, que a gente percebia muito, assim, nas campanhas e que acho que hoje a gente tinha que resgatar um pouquinho disso na publicidade, assim, o humor eu acho que está fazendo falta um pouquinho aí nos dias de hoje.
O compre batom, eu lembro, quando eu era criança, do compre batom. Era um menininho que ficava girando um tabletezinho de batom, como se fosse um pêndulo, como se fosse hipnotizando, né? Tem aí, André?
Isso, exatamente. É, e que hoje a gente também amiga, tem que ter um pouquinho de cuidado, né?
É aí, ó.
Nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom.
Batom, compre batom. O chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça.
Dessa de comerciais repetitivos, professora Márcia, eu lembro também ainda da minha época das tesourinhas do Mickey, que era eu tenho, você não tem. Aquele comercial chegou a ser proibido, né? Eu acho que tinha alguns limites com relação à publicidade infantil, né?
Sim, sim. E hoje já está mais... Que bom, eu acho, né? A gente tem uma vantagem nesse sentido, assim, com a evolução. Acho que em alguns momentos a gente perde algumas coisas, mas também a gente ganha com outras. E a publicidade infantil já hoje tem uma série de cuidados, assim, e de essa questão muito afirmativa, muito. É muito. Como é que eu posso dizer? Isso compre, né? O eu tenho, você não tem. Isso, a gente já tem uma série de regulamentações aí que são importantes, né? Acho que falar de publicidade infantil é um ponto bem importante, mas nesse sentido acho que a publicidade evoluiu para que a gente não tenha esse tipo de campanha mais hoje para as crianças e com esse tom tão interativo, né?
Não sei se podia tudo, ou quase tudo, que eu lembro também dos comerciais de cigarro, né, do Te Vejo na 66, né, tinha um comercial de cigarro que passava a qualquer hora do dia.
Sim, sim, a regulamentação hoje também tem uma legislação bem rigorosa com relação a isso, né, propaganda de cigarro e algumas bebidas alcoólicas também, que regulamentam hoje a nossa a propaganda, né, e claro, a gente tinha... Eram campanhas boas, né? Isso até esses dias eu estava falando em aula com os alunos. Eram campanhas super bem produzidas, mas que traziam a questão do esporte, né? Quando é que a gente vai relacionar cigarro com o esporte? Mas eram campanhas super bonitas no sentido de fotografia, enfim, e que hoje são proibidas, né? A gente já não vê mais isso E, de novo, acho que evoluímos, né? Demos um passo à frente nesse sentido.
O Antônio mandou aqui, Varig, Varig, Varig. Aqui quem está mandando é o Luiz Henrique da Rocha, de Caxias do Sul. Ele mandou assim, ó. Ele está lembrando da Varig, ele está cantando aqui, Estrela Brasileira no Céu. Tem Zé da Varig aí, André? Vamos ver.
Caminha para o nosso querido rei, que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa.
Mas Cabral sente no peito uma saudade sem jeito.
Volto já para Portugal, quero ir pela Barigui.
Nesta data, cumprimentamos carinhosamente a laboriosa comunidade luso-brasileira.
O Varig, Varig, Varig no final. A Varig aí, no caso, é lançamento do trecho Rio-Lisboa, mas aí tinha de Natal também, da Varig. Tinham várias alterações, várias nuances do refrão, né? Varig, Varig, Varig.
É, e é interessante que a gente tinha, né, a questão da publicidade, ela estava muito relacionada, inclusive, com expressões que a gente utilizava no dia a dia, né? De... bonita camisa Fernandinho, e não é assim uma Brastemp, isso são coisas que a propaganda acabou trazendo para o nosso dia a dia, muitas expressões de slogans, enfim, e que é interessante a gente fazer esse resgate, né? Às vezes eu converso muito em aula com meus alunos e apresento para eles coisas assim que hoje a gente já não tem mais tão presente, né? Esse o tio da Suquita, né? Tem tanta coisa aí que a gente pode fazer um resgate da propaganda e dessas expressões mesmo do dia a dia, que faziam parte, a propaganda trouxe, né, como parte do nosso vocabulário. E muito, muito legal assim, a gente poder resgatar isso. E até para relacionar um pouco com isso que eu falei no início, né, entender por que hoje a gente já não tem mais isso. Porque está cada um na sua rede social, está cada um na sua mídia, né? E a gente não está concentrado tudo no mesmo veículo, então isso também acho que impede um pouquinho de a gente falar a mesma língua, né? Não é assim uma Brastempe.
Ah, não, não é Brastempe. Falaste da Suquita, do comercial, do elevador, o senhor ali na Suquita, né, que vai tentar flertar a menina, depois, ah, tio, aperta o andar tal pra mim, né? Eu lembro de assistir esse comercial e hoje eu me sinto o tio, o próprio tio da Suquita. O André Borges tem ali o tio da Suquita, vamos ouvir.
Sobe. Obrigada.
Tá quente aqui, né? Tá gostosa a Suquita? Você é nova aqui no prédio, né?
Aham.
Eu posso...
Tio, aperta o 21 pra mim.
Quem bebe Suquita não engole qualquer coisa.
bem como tu disseste, né, professora? Uma cena bem corriqueira, né?
Isso. É, e a gente falava disso, né? Hoje, daqui a pouco, tu vai falar pra alguém mais jovem, ah, parece o tio da Suquita, ninguém vai entender, né? Mas a gente acabou incorporando muita coisa no nosso vocabulário em função da propaganda, isso eu acho muito legal.
Vamos ver, solta aí mais uma, André, vamos ver qual é a próxima.
Roda, roda, roda baleiro, atenção, quando o baleiro para, põe a mão, pega a bala mais gostosa do planeta, não deixa. Que a sorte se intrometa. Bala na direita, kids. A melhor bala guia. Bala na direita, kids. Quando o baleiro parar.
Pedro Valls está lembrando que essa música é do Renato Teixeira. Olha só. E da Romaria, é. Tu vê que nomes da MPB, nomes famosos também desse... emprestando talento também para jingles, né? Hoje em dia, professora, esses jingles, eu não vejo muito assim, pelo menos na televisão. No rádio a gente escuta bastante aqui na Gaúcha, né? Mas na TV eu não tô lembrado de jingle recente, assim, marcante.
Pois é, tu sabe que antes até de iniciar o programa, eu tava tentando me lembrar, assim, eu me recordo de tantas propagandas memoráveis, como falei ali, da década de 90, início dos anos 2000. E é difícil a gente ter, eu, né, falando por mim, ter uma recordação assim tão presente hoje de uma campanha, né, que tenha feito tanto sucesso, enfim, que tenha sido um chiclete, como a gente dizia, né, um tempo atrás, que aí todo mundo cantava, todo mundo... Não me recordo, Gustavo, vou te dizer que hoje, assim, das últimas, também não tenho essa lembrança, até se os ouvintes aí puderem nos ajudar com essa lembrança aí, eu tenho achado mais difícil a gente grudar alguma coisa na cabeça hoje.
Jingle de produto, jingle político não vale, né?
Não, isso não.
Me diz uma coisa aqui, ó, professor, o Luiz Carlos de Arroio do Sal, assim, Gustavo, não esquece do Bombril e seu garoto propaganda. Tem o Bombril, é a próxima, por sinal, e vamos ouvir o garoto Bombril, que eu tenho uma pergunta para falar também para a professora sobre o Carlos Moreno, vamos ver.
Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já está careca de saber. Que Bombril limpa tudo. Custa pouquinho, tem mil e uma utilidades. Nova essa, não? Por isso, eu resolvi não dizer nada. Agora, por favor, a senhora não deixa de comprar. Porque senão, eles vão dizer que eu não fiz a propaganda direito. E daí, eu perco essa boquinha.
Esse é o primeiro comercial do Bombril com o Carlos Moreno, 1978. Eu creio que seja o maior garoto propaganda da história, acho, não lembro de outro que tenha ficado tão marcante a um atrelado a um produto. E aí eu lhe pergunto, professor, essa figura do garoto propaganda, no caso aqui o Carlos Moreno, ainda se busca essa figura no sentido genuíno, o cara que representa a marca, ou hoje em dia fica mais variado? Por exemplo, busca ali um influenciador que pode ser tipo um embaixador da marca. Ainda existe a figura do garoto propaganda, assim, puro, de uma empresa?
Olha, interessante essa pergunta. Falou do garoto da Bombril, acho que a gente tem também referências, né, anteriores de... Lembrei do Luiz Fernando Guimarães, que ficou muito tempo apresentando Havaianas também,
tem
algumas celebridades que se apresentavam. A gente tinha o baixinho da Kaiser, né? Tinha
baixinho da Kaiser.
Alguns ícones aí que eram bem representativos na propaganda. E eu acho que tu falou de uma questão bem importante, Gustavo, que hoje as marcas se associaram também aos influenciadores, né? E só que eu acho que uma questão aí que a gente pode trazer também para pensar, porque que os influenciadores, as coisas são muito rápidas, né? Então, os influenciadores, assim como eles surgem, e a gente pega os últimos aí, vamos pensar na Juliette, por exemplo.
A Juliette.
Né? Uma das grandes, um dos grandes nomes aí dos últimos tempos.
Mais de 30 milhões de seguidores.
Isso, exatamente. Uhum. A gente não sabe quanto pode ser que ela, daqui a um ano, ninguém mais lembre dela, né?
É.
E tu falou exatamente do Carlos Moreno, de 78, até não sabia a data do primeiro comercial dele, mas eu que já assisti e lembro de propagandas mais recentes com relação a 78, da década de 90, a gente está falando da mesma pessoa, então provavelmente um cara aí que ficou no ar por 15, 20 anos, não sei exatamente quanto tempo ele estava junto da Bombril. Né? Então, esse período também de tempo, isso faz com que a gente tenha a propaganda seja um pouco mais marcante, né? A Juliette, talvez daqui a 2 anos, posso estar falando uma bobagem também, mas daqui a 2 anos não vai ser mais a Juliette, daqui a 2 anos vai ser a Maria, vai ser a Joana. Então, essa questão do garoto propaganda, ele já não tem mais tão presente justamente em função disso, do tempo, da velocidade das coisas, né? Embora todo mundo busque, a gente tem aí também os grandes mascotes aí, né? Tem as marcas criando os seus próprios personagens, né? Que contam história, enfim, a gente tem a Magalu, tem alguns exemplos aí de figuras que... Mas personagens fictícios, né? Aquele garoto propaganda, eu acho que se perdeu justamente por isso, porque as coisas estão mudando muito rápido.
O Carlos Moreno ficou tão vinculado ao Bombril que recentemente ele foi, no caso, garoto propaganda de uma campanha do Serasa para você limpar o seu nome, né? E tem uma campanha do Serasa de mobilização para as pessoas negociarem dívidas. E aí eles fizeram, né, o mesmo cenário da Bombril e ele surgindo, como se fosse Estou de Volta. Ou seja, recupera o garoto propaganda, mas ainda na ideia do Bombril, que foi a marca dele, né?
Sim, exatamente. Eu me lembrei também que para mim era maravilhosa, aquela dupla da Brastemp também, que eles ficaram muitos anos os dois personagens, que eles conversavam na poltrona e tinham os convidados, e sempre em volta do não é assim uma Brastemp, né? Então, mas é isso que eu tô falando, são meses, anos, enfim, de trabalho em cima de um personagem que marca, né, as pessoas, que têm uma presença, e não aquele que surge do ano e no ano seguinte já a marca já muda e já passa para outra celebridade, né? Do outro influenciador, enfim.
O Carlos Eduardo de Bagé, ele tá lembrando jingles memoráveis aqui, ele lembra do Guaraná Antártica, da Pipoca com Guaraná de 1991.
Pipoca na panela, começa a arrebentar, pipoca com sal, que sede que dá, pipoca e Guaraná, que programa legal, só eu e você, e sem peruá, que tal? Quero ver pipoca pular.
Quando eu faço pipoca em casa ou vou no cinema, eu sempre penso em Guaraná para fazer a combinação que, por conta do comercial, né, ficou guardado até hoje na minha mente essa combinação. Que se eu vou fazer uma pipoca, eu vou abrir a geladeira. Se eu tenho uma Coca, uma Fanta, uma Guaraná, eu vou pegar a Guaraná.
É, exatamente. Acho que isso também são essas propagandas, eu sempre digo, mais afetivas, né? Que a gente recorda com tanto uma lembrança tão boa, mas porque elas realmente tiveram o seu impacto ali, né? Funcionaram tão bem que hoje quem ouviu muito isso, né? Quem viu a propaganda associa diretamente a pipoca com o Guaraná. Acho que uma boa lembrança também, muito, muito legal.
Aí eu lembro que eu até fui buscar no vocabulário na época, que eu não entendia, que tinha uma palavra aí que eu não estava entendendo, que era o piruá, só eu e vocês sem piruá. Eu não entendia, pensava que era pirueta, depois que eu vi que piruá é o milho da pipoca que não estoura. Então só eu e vocês sem piruá, suponho que seja o pote da... Ah, o balde de pipoca sem os milhos, os grãos que não estouram embaixo, né? Então, eu lembro que eu fui pesquisar, aprendi uma palavra nova com essa história. Deixa eu ver mais uma aqui, ó, professora. Bom dia. Não para de chegar mensagem aqui. Eu sei que depois que a gente terminar o nosso bate-papo com a professora Márcia Cristófoli, que está nos atendendo, a professora coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da PUC, eu vou continuar ouvindo mais algumas mensagens e lendo aqui a participação dos ouvintes e rodando. Tem tanto comercial aqui que não vai dar tempo de rodar até uma. Mas depois da uma a gente continua, seguimos falando do assunto mesmo depois da entrevista com a professora. Professora, olha aqui, ó, uma outra pergunta que eu tinha feito. No caso, a gente lembrou da Juliette. A Juliette, campeã do Big Brother Brasil 21, saiu de lá com mais de 30 milhões de seguidores e teve uma lista de espera para anunciar com ela. As pessoas querendo vincular a imagem que ela mostrou no Big Brother Brasil. E eu vejo que o Big Brother talvez seja, eu acho, que o último programa, assim, com números ou não, ou talvez seja algo fora da curva, com relação à alta procura de audiência, assim, no sentido de cada prova do BBB ou cada coisinha que acontece no BBB, almoço do líder patrocinado pela empresa tal, a prova do líder de não sei quem, a festa da quarta-feira patrocinada por uma operadora de telefone. Então eu vejo que o BBB acaba sendo essa principal referência mesmo, claro, uma boa camada da população não goste, mas pelo menos em termos de busca, de interesse, é onde está pelo menos algo fora da curva, talvez?
Esse último BBB, a gente teve aí números surpreendentes, assim, né? E muito se discutiu, a gente já debateu também, não sei se em função da própria pandemia, né? As pessoas estando mais em casa, então foi um Big Brother que teve números extraordinários, assim, e as ações feitas, né, o McDonald's fez uma ação muito legal no Big Brother esse ano, com as meias, com as roupas, e embora, né, eu acho que trouxe uma questão bem interessante, Gustavo, embora todo mundo diz que não assiste BBB, né,
sabe, né?
É engraçado. Eu, por exemplo, vou te dizer que na televisão eu não assisti, né? Mas eu acompanhei muito o Big Brother em função a partir do Instagram, enfim, e acompanhando, né, o que estava acontecendo, o que as marcas estavam fazendo. Então, é legal isso, que todo mundo diz que não assiste, mas todo mundo sabe o que está acontecendo, né?
Chega de alguma forma, gente, né? Pela rede social, o amigo que fala, né?
Eu acompanhei, fiquei sabendo, conhecendo muita coisa que estava acontecendo no programa a partir do, como eu falei, a partir do Instagram, né? Então, a gente vê que ainda tem, né, uma audiência muito, muito significativa, tem um impacto muito grande, e isso se traduz nos números que a gente viu nessa última edição, né, de um programa que todo mundo diz que está ultrapassado, enfim, mas foram números surpreendentes, especialmente em termos de investimento das marcas e também de audiência. Então, acho que ainda esse discurso de que é um programa que já morreu, mas os números estão aí para mostrar o quanto as marcas ainda estão investindo muito e o quanto a audiência ainda está fazendo com que esse programa renda muito, né? Então, isso é bem interessante, assim, a gente discutir sobre Big Brother. Eu sempre digo que é uma discussão à parte, né?
Discussão à parte. Professora, agora a gente chega no fim do ano. Aqui a RBS tem já, eu creio que há cerca de 30 anos, o Vida. Vida é chuva, é sol. A gente tem na TV Globo Hoje é o Novo Dia, de um Novo Tempo. A gente lembrou também dos comerciais do Zafari. Estou tentando lembrar de mais alguns, mas muitas empresas, muitas peças publicitárias surgem especialmente no Natal. A gente lembrou também do Natal da Varig. Tem uma que eu lembro, que era muito emocionante, que eu enquanto criança, eu me sensibilizava, que era o do Banco Nacional, de 1987. Conversar, para quem tá lembrando, era um coral, né? Se não me engano, dentro de uma igreja, dentro de um lugar, eu não me lembro, né, professor? Era um coral.
Sim.
E aí tem um menininho que chega atrasado, esse pra você, que aparece no final do menininho, que durante todo
Exatamente.
O comercial tá numa de bicicleta atrasado, aí ele chega só a tempo de fazer o pra você. Então eu lembro que era um comercial de um banco, né? Ou seja, nada a ver com criança, mas eu, enquanto criança, eu adorava esse comercial.
Muito bom, muito bom. Isso aí é uma referência aí que a gente tem também, né, na nossa história da propaganda. Tem muita coisa boa, né? A gente começa a resgatar, e como você falou, Gustavo, a gente vai até a gente vai a madrugada dentro aí, resgatando coisas muito boas que foram produzidas aí nos...
E como a gente...
Nos últimos...
Enquanto criança, agora eu tô lembrando, assim, de muitas coisas. Por exemplo, lembro do comercial do Choquito, que era o leite condensado caramelizado... com flocos crocantes repleto com um delicioso chocolate Nestlé, isso, né, André? Então, como é que eu memorizei isso até hoje? Leite condensado caramelizado. Aí tem o do McDonald's. Tem o do McDonald's aqui na lista?
Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, segundo picles e um pão de gergelim.
Como é que a gente grava, Léa?
Esse é o lugar da grande alegria, o melhor sabor está sempre aqui. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial,
cebola,
picles, pão com gergelim,
dois Big Macs.
Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles, pão com gergelim,
quatro Big Macs.
Vem viver com a gente esse grande sabor. Esse é o momento, que gostoso que é. McDonald's.
O cara pensa na hora de bolar uma campanha dessa, professora, vou criar uma frase difícil, mas vou repetir a ponto de que 30, 20 anos depois eles lembrem?
Oh, pergunta difícil essa, Gustavo, mas tudo que a gente cria, na verdade, a gente cria com o objetivo de que isso seja lembrado, né? Então, eu acho que tinham certas, assim como a gente buscava muito há um tempo atrás a questão do garoto propaganda, também tinha algumas fórmulas que funcionavam muito, né? E a repetição, enfim, isso fazia parte. Então, eu acho que sim, a gente sempre cria com aquele objetivo de fazer com que a nossa propaganda, de alguma forma, marque o nosso consumidor, né? A nossa mensagem possa marcar, possa impactar o consumidor e que isso fique presente aí na hora de fazer a escolha por uma determinada marca, enfim. Então, eu acho que sim, né?
Eu falei sobre o Quero Ver Você Não Chorar, que era um banco, daí eu pensei, pô, imagina um comercial que é para adultos e tem esse apelo para criança. O Pedro Alt aqui da produção estava me lembrando que o Nacional nessa época patrocinava o Ayrton Senna, então tinha muito apelo com a infância, a ceninha, creio eu. E um outro comercial que eu lembro, que também era voltado para adultos, no caso, não era... Eu digo voltados para adultos, não necessariamente algo acima de 18, mas público-alvo não fosse criança. Mas que eu adorava ver, porque tinha uns palhacinhos que brincavam de tinta, é o do Tumeleiro. Vamos ver. A Feira de Tintas Tumeleira, de 1980. Um comercial pra cima, colorido, falando de tinta. Imagina, tinta. Os palhacinhos se borravam de tinta, jogavam pra parede. É uma vaga lembrança que eu tenho. Acho até que tinha mais de um, né, do Feira de Tintas, sim, do Meleiro.
Mas é interessante também trazer isso, porque tem algumas estratégias, né, que a propaganda utiliza. Eu vou dizer, utilizava, né, já que a gente tá falando tanto da questão da história, mas Tu explorar essa questão da infância, assim, das crianças, isso é uma estratégia que funcionava muito, né? A gente tem aí, acho que uma das grandes referências que a gente tem também, não sei se está separado aí, mas os mamíferos da Parmalat, essa estratégia da gente trabalhar com o público, mostrar, né? A criança sempre sensibiliza muito o público, então acho que trazendo, acho que complementando esse caso das tintas, embora o leite seja, né, um produto voltado para o público infantil, mas a criança está presente ali no comercial, ela sensibiliza de uma forma, eu acho que mais, ela tem mais impacto, né, a propaganda, quando a gente trabalha com algumas estratégias aí a Parmalat é um exemplo também disso.
O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late. O rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat.
Tomou?
Esqueci que no finalzinho
tinha... Tomou, não pode faltar, né?
Tomou com a criancinha. E aí depois viraram até os bichinhos, de pelúcia da Parmalat para vender,
sim,
né?
Sim, sim, eu acho que isso também, além do comercial, a gente tem aí essa campanha da Parmalat. Eu sempre digo também para os meus alunos em aula, uma das maiores referências aí que a gente tem de promoção, de vendas, né? Pessoas atravessavam a cidade para encontrar onde é que tinha a vaca, onde é que tinha o leão, e faziam de tudo para conseguir completar a sua coleção. Isso é um dos grandes exemplos, assim, de campanhas que ficaram na história, tanto o comercial, né, como a promoção depois que surgiu das pelúcias, e isso envolveu o Brasil inteiro.
Não para de chegar a mensagem aqui pelo nosso WhatsApp da Rádio Gaúcha, 51996995218. Vou ler todas mesmo, prometo, até o final da nossa entrevista, e depois da uma a gente vai seguir nesse assunto. Mas é para aproveitar a nossa entrevistada, a professora Márcia Cristófoli, professora coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da PUC, até porque a gente tem nosso trato, a gente vai até a uma, então para aproveitar esse máximo nesses últimos 10 minutos, eu quero perguntar uma outra coisa, professora, até com relação... A gurizada que está entrando hoje na faculdade de publicidade e propaganda, eles têm acesso a esse material? Os mamíferos de 96, esses comerciais muito antigos, o que que eles sentem, o que que se lida até com questão de criatividade, eles chegam com essa vontade de querer algo novo, criar algo marcante, nesse sentido de se deparar com um mercado completamente diferente com... Quando tu ouve o mamífero da Parmalat, para sair uma nova campanha como essa, tinha que ser muito fora da caixa. Eles têm essa necessidade de pensar fora da caixa para TV ou para rede social, enfim?
Sim, eu entendo que sim, de uma forma diferente, né? Porque é claro que se a gente for pensar a nossa referência, por exemplo, aqui a gente está discutindo da década de 90, a nossa referência era Parmalat. Hoje, talvez, a referência deles possa ser uma ação que a Heineken fez na Champions League, que levou as mulheres para o estádio, enfim, para assistir a final. Então, tem muito mais no sentido... Não é um simples comercial, nesse sentido que eu quero dizer. Mas de fazer uma ação de como a gente acaba trazendo, né, discutindo essas referências todas em sala de aula, das marcas trabalhando aí com... Não é puramente o comercial de 30 segundos, né? Mas sim de fazer uma ação, algum tipo de intervenção da marca num espaço. Eu acho que sim, eles buscam, né, essa vontade, assim, de fazer algo diferente, de fazer uma ação diferente que tenha uma repercussão também, de acordo, claro, com a abrangência da marca, né, seja nacional, enfim, internacional. Mas eles têm, né, de uma maneira diferente, adaptado, claro, à nossa realidade de hoje, né, de tu pensar numa estratégia como... Eu me lembrei do Gil do Vigor agora, então foi lá o Vigor, né, buscou o Gil do Vigor para fazer campanha, então eu acho que sim, se busca, né, esse destaque, essa relevância, acho que isso é importante também, e a gente vê muitos alunos buscando isso hoje, né, embora a gente tenha também, claro, aqueles que estão começando ali, estão tendo seus primeiros contatos, né, sem ter essa presença tão forte da propaganda como a gente tinha há algum tempo atrás, mas com certeza tem aqueles que se destacam, que estão buscando esse fazer diferença hoje no mercado, com certeza.
O Gil do Vigor aparecendo nas embalagens da Vigor caiu como uma luva, né? Juntou, né? Exatamente. E os alunos hoje em dia têm uma infinidade de recursos, né? Porque nessa época que a gente está falando, as imagens, as câmeras, hoje no celular tu já tem imagens que tu pode fazer uma campanha publicitária para rede social com o teu celular com uma qualidade infinita, com recursos infinitos, com efeitos especiais, enfim, tá aí Instagram e os TikToks e os filtros da vida. Então é só a questão da criatividade, porque a parte as ferramentas são muito maiores hoje em dia para criar. Sim. Cenas e peças marcantes,
né? A produção é mais rápida, né, do que a gente tinha algum tempo atrás. Eu me lembro, hoje não estou mais trabalhando em agência, mas quando eu trabalhava em agência, e olha que eu não estou falando de tantos anos assim, né, mas há 15, 20 anos atrás, para tu colocar um comercial no ar, tu tinha que ter aí pelo menos um mês, né, de produção e faz cópia e manda para São Paulo, manda... Hoje é completamente diferente, né? Você está fazendo uma produção de um dia para a noite, está nas redes sociais, então o processo produtivo, ele é muito mais, ele facilitou, a tecnologia nesse sentido facilitou a nossa vida, né? A vida do publicitário foi facilitada pela tecnologia, mas a gente ainda segue aí na busca pela criatividade, acho que bem como tu trouxe, Gustavo, A criatividade é aquilo que é a essência, né, da propaganda. Então, seguimos em busca dela. Acho que é isso.
Mais uma aqui, professora. Eu lembro, ainda também criança, assistindo esse comercial, que era do Teva, das jaquetas reversíveis Teva. E aí o João Antônio, né, o João Antônio Araújo, que era o garoto propaganda da Teva, inclusive é músico, se apresenta, tá sempre na noite aí, se não me engano ele se apresenta numa casa noturna ali na Eudoro Berlim, se não me engano, não sei se ele se apresenta ainda agora com questão de pandemia, mas o Jorge Antônio é um músico ativo, tá sempre aí, e eu olho para ele e eu lembro dele mostrando a jaqueta reversível Teva com a Torre Eiffel de fundo. Vamos ver a Teva, jaquetas reversíveis Teva. O André Borsa procura, eu imitava, eu não usava a jaqueta reversível Teva, meu pai talvez tenha comprado alguma vez, vendo o João Antônio exibindo a elegância dele da jaqueta reversível. Aí eu imitava, ele abria só um lado, assim. Ele botava pra direita, abria a jaqueta pra mostrar a parte de dentro e olhava pra esquerda, olhava pro outro lado. E aí o cenário paradisíaco de fundo. Então eu gostava de imitar, eu planejava um dia ser adulto e comprar a jaqueta reversível tema pra ficar elegante que nem ele. Não tem ali? Vamos ver outra que tem aí na ponta da agulha pra gente encerrar e depois a gente continua, André, vamos ver.
Sim.
Ah. Zico?
Eu posso ajudar você?
Coca-Cola.
Não quer minha Coca-Cola?
Não.
Toma, pode beber.
Tá bom.
Coca-Cola e um sorriso
pra repartir,
pra refrescar.
Sorrir é tão bom.
Tchau.
Eu quero ver você sorrir.
Ei, garoto.
Coca-Cola da Madeira. Coca-Cola.
Puxa.
Um sorriso.
Uma pergunta que está chegando agora do meu xará, Gustavo Rabaioli de Canoas, professora, para a gente encerrar. Desses comerciais que a gente trouxe agora, Varig puxando muito para o lado gaúcho, o Zafari também, aqui a gente falou do Tumeleiro, a Teva que a gente falou agora, alguns comerciais puxando por essa regionalização. E aqui o Gustavo lembra, né? A Polar é daqui. É importante tu ter também essa... saber com quem que está falando e até a gíria, né? A forma de se comunicar com a pessoa.
Não, com certeza, com certeza. Isso é uma estratégia, né, bem importante na publicidade. E aí tu tem que cuidar também quando tu se teu objetivo é expandir, tu tem que cuidar para não concentrar muito, né, numa determinada região. Mas a gente tem aqui no Sul essa questão bairrista, né, que agora acho que até se perdeu um pouquinho também, uma série de questões aí. Mas o bairrismo sempre foi presente, né, durante esse período aí da propaganda. Então, isso foi uma estratégia utilizada pela propaganda e que sempre funcionou. Hoje, talvez, nem tanto, porque a gente, como eu falei, eu acho que a gente está perdendo um pouco dessa questão bairrista aqui, né, no Sul. Mas isso, com certeza, foi uma estratégia muito utilizada e que funcionou muito bem. Claro, sem falar que a gente está trazendo aí grandes empresas, né? A gente tem referência aí no Brasil de empresas, marcas muito consolidadas, Varig, o Zafari, enfim, Panvel, Colombo, uhum. São marcas que se expandiram aí para além do Rio Grande do Sul, né? Mas que por muito tempo essa estratégia funcionou. Acho que hoje,
sim,
talvez ela já não seja tão... tão impactante, né? Mas acho que uma questão só para complementar, Gustavo, que tu estava trazendo antes, né, do Teva, essa memória que a gente tem da propaganda, ela tem muito a ver com o consumo que a gente tem de mídia hoje, né? Então, a propaganda do Teva, eu me lembro também, é que a gente assistia ela todos os dias, e mais de uma vez por dia, né? Porque o meio que a gente assistia era a televisão e eram aqueles poucos canais. Então, o nosso contato com a propaganda era muito repetitivo, né? Agora eu estou aqui falando contigo, aí daqui a pouco eu vou assistir Netflix, aí daqui a pouco eu vou assistir alguma outra coisa, ou eu vou ler um jornal. Eu não me lembro da propaganda que estava passando, porque eu tive muitos outros contatos com outras mídias diferentes, né? E a televisão, né, essas recordações que a gente está trazendo, era do momento que a gente assistia, de um período que a gente assistia aquele canal durante algumas horas por dia. E as propagandas se repetiam, isso fez com que a gente gravasse muitas coisas, né? Hoje já é completamente, o consumo de mídia é muito diferente.
Depois da uma hora, então, eu vou ler todas essas mensagens que estão chegando, o pessoal está lembrando. Professora Márcia Cristófoli, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da PUC, muito obrigado por esse bate-papo, o pessoal está adorando aqui a entrevista, muito obrigado mesmo, viu?
Eu que agradeço, Gustavo e toda a equipe da produção, obrigada pelo convite, um prazer falar com vocês.
Valeu!